Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje eu tenho a honra de receber aqui Max Peters. É Peters mesmo? É Peters?
Peters. Em alemão, que é o certo, é Peters.
Nem sei o que é isso.
Peters.
Cara, obrigado, velho, por ter vindo aí. Tava te falando que as tuas propagandas aparecem pra mim direto lá.
Imagino.
E eu achei massa, cara, que vocês criaram lá na Adapta. Muito foda.
Cara, prazer estar aqui com você.
Cara, então, explica assim pra gente, o que exatamente é a Adapta? Que hoje é a sua principal empresa, né? Se quiser também falar das outras que você já fez, mas hoje você tá tocando principalmente a Adapta.
Sim.
É, e pra quem não conhece, como é, que você diria que é a descrição principal, assim, do que é a Adapta? E qual que é a missão de vocês?
Cara, a Adapta é um ecossistema de IA generativa, de inteligência artificial generativa. Então, o que quer dizer ecossistema? Por que eu tô usando essa palavra? Porque a gente tem três produtos principais. A gente tem um produto principal, que é o Adapta GPT, que é como se fosse um chat GPT, só que ele só roda nos modelos mais inteligentes de inteligência artificial, que é o GPT-4, que é o mesmo do chat GPT pago, e o Claude 3, que agora desbancou o GPT-4 em todos os testes, inclusive os nossos próprios testes internos, a gente também tem o Claude 3. Fora isso, a gente foi criando features que a gente mesmo gostaria de ter no chat GPT.
Tipo o quê?
Por exemplo, a gente tem, sei lá, biblioteca de prompts. Então, você pode salvar os prompts que você mais usa. Você pode pegar os prompts da nossa própria equipe. A gente tem, tipo, múltiplos contextos. Então, por exemplo, você pode ter um contexto sobre esse podcast. Você pode ter um outro contexto sobre um outro canal de você. Você pode ter um outro contexto sobre sua vida pessoal. Daí, quando você quer falar daquilo, você não precisa...
Só bota mais pertinho de você.
Você não vai precisar explicar do zero o que é cada coisa. Você só liga o contexto que você quer. E, bom, o GPT já vai estar sabendo o que você está falando.
Maravilhoso, cara.
Então, a gente tinha essas features extras. Então, esse é um produto, o Adapta GPT. O outro produto são nossos cursos. A gente já tem mais de 7 cursos completos. Tem curso de IA para marketing, IA para copy, IA para gestão, IA para imagem, IA para conteúdo, IA para automações. Tem um curso masterizando o ChatGPT também, que é com o Magno Maciel, que foi pesquisador na OpenAI. Então, tem um monte de curso. E daí, o terceiro produto é a newsletter, que uma vez por semana a gente resume o que é mais importante na inteligência artificial generativa. Para que você não precisa ficar olhando Twitter de ninguém, Instagram de ninguém, porque tem muita notícia toda hora. E aquilo estava gerando ansiedade até na gente. A gente falou, cara, vamos criar um time de analistas que só vai ficar olhando essas notícias, testando as coisas que estão acontecendo e só mandar o que realmente importa. A gente fala, terceirize qualquer ansiedade para a gente. Sabe? Então a gente tem esses três produtos.
Legal.
E qual que foi a parada? Por que a gente está crescendo tão rápido? Porque... em vez de oferecer cada produto separado, porque você até pode fazer isso, mas assim, hoje em dia não faz nem sentido. O que você faz? A gente tem os três produtos dentro de uma única assinatura. Então, por R$99 mensal no plano anual, você tem acesso a todos esses produtos e todas as melhorias. Então, se a gente lança um curso novo, bum, você tem lá. A gente lança uma ferramenta nova de IA, bum, você tem lá. Então, é muito barato.
Assim, cara, o que eu vou falar agora, eu juro que não é uma propaganda, tá? Eu realmente gosto do produto lá e tô acompanhando há um tempo. É, não usei ainda, não entrei na plataforma, mas é muito barato, cara.
É
bizarramente barato.
A gente oferece muito, por muito pouco. Então,
eu gasto mais de R$100 por mês só pra ter acesso a algumas IAs aí.
Exato. Então, por exemplo, se você fosse comprar o ChatGPT e o Claude, só isso já seria R$200 por mês.
Exato.
Se você vai comprar um curso, por exemplo, tem várias empresas vendendo curso. Mais caro do que a gente, muito mais caro do que a gente. É, e a gente tem 7 cursos já completos dentro da plataforma. E todos os cursos também foram feitos de uma maneira que a gente gosta de assistir. Então, é tudo aula curta, tem resumo embaixo, você consegue ver rápido. Putz, essa aula aqui é para mim ou não é? Então, tudo que a gente foi criando foi a partir de primeiros princípios. Tipo, o que eu gosto como consumidor mesmo, né?
Maneiro, cara.
E se eu vou gostar disso, provavelmente outras pessoas vão gostar também. Então, primeiros princípios, básico, né? O óbvio. E o óbvio, o óbvio bem feito. Então, basicamente, essa é a Adapta.
Cara, perfeito. Eu até separei uma frase aqui que eu vi que vocês estavam contratando gente lá. E eu gostei de uma frase, eu queria te perguntar o porquê disso, cara.
Sim.
E eu acredito muito nisso também. Tinha lá um texto sobre quem vocês estão contratando e tudo mais, e tem lá. Nenhum dos cargos necessita de faculdade ou diploma. Queremos talentos pelo que eles sabem fazer e não pelo que um papel diz. Essa frase me pegou, cara, porque eu acredito muito nisso. E eu queria saber, cara, de onde vem isso, cara? Você é formado? Por que você acredita
legal
nisso, cara?
Legal. Esse é um ponto interessante, até que é engraçado que muitas vezes que eu trago esse ponto ainda é controverso ainda. Ainda tem muita gente que fala, não, como assim? Você tá falando mal de faculdade, não sei o quê. Pra mim é simples, vamos ser pragmático aqui. Eu acho que 95% das faculdades são inúteis. Eu até tenho um artigo sobre isso no meu site, maxpeters.co.co. em que eu falo, justamente até hoje, até as grandes empresas, até Google, Microsoft, Facebook, elas também não exigem mais faculdade. Então, se isso alguns anos atrás já. Se nem elas exigem, pode ter certeza que daqui quanto mais o tempo vai passar, menos as empresas vão exigir isso. Até porque, por exemplo, eu mesmo, eu consigo influenciar vários outros empreendedores de mostrar porque também não é importante. E como eu estou fazendo isso, várias outras pessoas também estão fazendo. E por quê? Agora, por que desse argumento? Porque para mim é exatamente isso que a frase fala. Eu não importo com que um papel, né, uma validação, a faculdade diz, não, me informei em tal coisa. Um tempão atrás, quando as faculdades surgiram, talvez isso fosse de fato importante, porque era uma métrica de falar, não, beleza, se o cara conseguiu entrar, por exemplo, na USP ou na Poli, talvez isso realmente quer dizer alguma coisa. Quer dizer que, putz, ele teve que passar de muitas pessoas, então talvez tenha alguma coisa aí. E eu concordo, eu acho que até hoje isso ainda é relevante. Se você é um proof of work, né? Pode ser ainda. Então, as melhores faculdades, para mim, ainda podem servir como, pelo menos, esse, como proof of work. Tipo, o cara teve que estudar e teve que passar e ser e melhor do que várias outras pessoas. Beleza, tem esse valor. Mas o que eu importo quando eu vou contratar alguém, tem várias pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar para uma faculdade porque o cara tinha que estar trabalhando, o cara tinha que estar ganhando dinheiro de algum jeito para a família. Eu não sei qual que é a vida da pessoa, mas assim, o que eu quero saber é o que a pessoa de fato consegue fazer. Quero ver as habilidades dela e não o que o papel diz que ela sabe fazer, né? E, por exemplo...
Porque é um jogo fácil de burlar também, né? O jogo de passar na faculdade... conseguir um certificado da faculdade, né?
Exato. Ainda mais hoje em dia, que tem qualquer bilhar de dificuldades. Que nem eu falei, talvez, se você for pegar alguém do ITA, por exemplo...
Exato.
É difícil passar no ITA. Então, alguma coisa esse cara tem que saber fazer, né? Então, ele teve que estudar para fazer isso. Ele tem uma mente boa. Em algum sentido, a cabeça dele é boa. Beleza, mas aí eu tô falando só das tops. Mas, e é uma coisa interessante também, que nem, tipo, quem entrou em Harvard, por exemplo, e depois teve uma carreira ferrada, e da Harvard vai lá e coloca a cara da pessoa, olha, todas essas pessoas aqui fizeram Harvard. Tá bom, mas é um meio que ovo e galinha, né? Você não sabe o que veio antes. O cara entrou em Harvard, ele foi ferrado, ele teve uma carreira de sucesso porque ele entrou em Harvard, ou Harvard aceitou ele porque ele sabia que ele ia ter uma carreira de sucesso porque ele já tinha vários indícios que diziam isso. E eu acho que é mais o segundo caso, é mais uma seleção natural, a gente está selecionando já as melhores pessoas, né? Mas tudo isso para falar o quê? Quando a gente... Marketing, por exemplo, é um lugar onde dá para ver isso muito bem. As melhores pessoas de marketing não fizeram faculdade de marketing. Os melhores marketeiros do Brasil não fizeram faculdade de marketing. Eu sou a exceção, porque eu fiz faculdade de marketing. mas justamente por fazer, eu percebi que onde eu aprendi tudo foi, de fato, tentando vender as coisas, tentando distribuir um produto na vida real e não pelo que eu vi na faculdade. Isso que eu fiz a melhor faculdade de marketing do Brasil. Né? E mesmo assim, eu senti que estava defasado. Que o melhor jeito de você aprender aquilo é, de fato, você fazendo. Né? E com certeza tem livros que vão ensinar mais de marketing do que uma faculdade inteira. E não são os livros que a faculdade fala pra você ler. Olha que interessante. Não é? Você não vai aprender mais sobre marketing lendo Kotler. Você vai aprender mais sobre marketing lendo, sei lá, David Ogilvy. Lendo Gary Binsivenga. Lendo Joe Sugarman. Lendo outras pessoas que a faculdade não fala pra você ler. Que é engraçado. Mas então, tudo isso para falar. Quando a gente está contratando alguém, eu quero ver muito mais do que o currículo dele, eu quero ver portfólio. O que, que ele fez? O que a faculdade fala que ele sabe fazer. O que, que ele fez? O que ele consegue fazer com as habilidades dele?
Se contratar um dev, você quer o GitHub dele, não?
Exatamente.
E não o diploma.
Exatamente. E deveria ser assim para todas as funções, né? O que, que você fez? Que projetos você, de fato, concluiu? Acho que isso que é importante.
Cara, eu ter decidido não fazer faculdade foi a melhor escolha da minha vida, cara. Nossa, imagina o tempo que eu teria perdido nisso, cara.
Como que foi isso aí?
Cara, eu só falei... Eu gosto de muitos assuntos, não achei nenhuma faculdade que preencha todos os requisitos ali de assuntos que eu gostaria de estudar. Eu falei, vou estudar por conta. Eu gosto de estudar. Mas eu acho que a faculdade atrapalharia meus estudos, tá ligado?
Mas teve pressão familiar?
Não, também.
Não?
Não.
Tranquilo?
Meu pai também é meio doidão, ele sempre falou que não...
Que é?
Faculdade é bobeira.
Porque pra muita gente tem... tem. Pra maioria das pessoas tem a pressão familiar.
Exato.
E é engraçado, até pra a gente, 95% da empresa não fez faculdade.
Que massa, cara.
Tá? Isso não só da Adapta, mas das outras empresas também. Tá? E Porque a gente justamente não quer, eu não quero saber. Eu nem pergunto. Eu pergunto assim, às vezes, ah, você está fazendo só para saber de tempo. Se você está fazendo faculdade ou não fez, ou está para virar uma conversa. Mas assim, não é um critério. Né? Então, realmente, e mesmo assim, o ponto, mesmo assim, tem gente, então, sei lá, de 20 e poucos anos, ou, sei lá, meu head de marketing tem 21 anos. Tá ganhando já ganha muito bem. Tipo, melhor que 99,99% das pessoas da idade dele. Mesmo assim, no caso dele um pouco, mas assim, de outros, assim, tem mais. Assim, os pais ainda queriam que ele fizesse uma faculdade. E tipo, mesmo explicando, tipo, mãe, você entendeu quanto eu tô ganhando, o que eu já sei fazer? Tipo, mesmo assim, eles ainda acham, tem esse papel, não, mas o diploma, você nunca sabe o que vai acontecer. Se você nunca sabe o que vai acontecer, o que é a melhor coisa de ter? Um diploma que outras milhões de pessoas têm? Ou uma habilidade que quase ninguém tem?
Total.
Né? O que vai importar? Vai importar o que você sabe fazer. Você construir recursos. E não um papelzinho, olha aqui, mas eu tenho faculdade, eu tenho pós, eu tenho isso aqui. Dane-se. O que, que isso significa? O que, que você tem de competência? O que, que você tem de habilidade? O que, que você consegue fazer? Que valor você consegue construir com essas habilidades que o diploma diz que você tem? Né? Não, você tem que... não é o que você... o que alguém diz que você tem, é o que você de fato tem. Isso que é o que importa.
Uma busca por validação externa, né? De talvez uma habilidade falsa. Às vezes você tem
ali... Exatamente, é o falso conhecimento. E tem muito isso. Principalmente alguém que... E fica com aquela palavra em inglês que é muito boa, que é entitlement. Você se sente entitled. Então você sente que você deveria receber aquilo. Não, como eu fiz uma pós, como eu fiz faculdade, como eu fiz o quê? É um absurdo que estão me oferecendo R$5.000, não sei o quê. Cara, você ganha o quanto você merece, o quanto você mostra que você merece, o quanto você adiciona de valor. Né? Não, você não tem que esperar que um diploma vai dizer isso. Você tem que ir atrás daquilo que você acha que você merece. Né? E construindo habilidades é o jeito de você fazer isso, sendo útil de verdade.
Cara, e qual que você acha que é o futuro dos empregos? Porque eu vejo um certo... uma visão muito alarmante de muita gente, e eu acho que faz até algum sentido em algum espectro, mas eles esquecem também de analisar, né, como que a IA também vai gerar novos empregos. Né, cara? Como é que você vê tudo isso? Você
com cara, é uma ótima inserido pergunta. Nisso? A primeira coisa é que ninguém sabe como vai ser.
Boa.
Então, ninguém sabe, é impossível prever. Mas o que a gente pode ter como prognóstico? O que a gente pode achar que vai acontecer baseado nas outras coisas que aconteceram? A primeira é, em relação a, não, vai acabar com muito emprego e tudo. Isso é verdade, vai acabar com alguns empregos, vai mudar alguns empregos. Mas, pelo menos, em todas as outras revoluções tecnológicas que a gente teve, as revoluções tecnológicas criaram mais empregos do que tiraram. Tá?
Elas tiram, porque faz parte, mas elas também
criam. Tiram, mas elas criam, sempre foi assim. Entendi. Se pegar toda revolução, ela criou mais emprego do que tirou, de um jeito ou de outro. Até porque, por exemplo, sei lá, a internet, você pode ter acabado com muito emprego de, sei lá, um bibliotecário, um carteiro, ou sei lá. Mas assim, quantas outras possibilidades você não cria por você conseguir transmitir informação mais rápido? Milhões, milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões, assim, muita coisa. E a gente não consegue nem prever o quanto isso abre de oportunidade. Mas assim, o claro é isso, vai ter mais oportunidade do que menos, pelo menos no curto prazo. Agora a gente não sabe quando tiver super inteligência artificial. E AGI. Daí,
e aí, será que
mas aí, não... mas se você pensar aí, beleza. E aí, de repente, a gente nem precisa ter mais emprego. Os recursos são tão abundantes, todo mundo tem o que precisa. Mas o que sempre vai ter é a necessidade da pessoa querer fazer alguma coisa, querer gerar valor. Isso é uma necessidade, eu acho que, inerente do ser humano. Se sentir útil, se expressar, criar, isso sempre vai existir. Então, mesmo que um futuro utópico, que todo mundo tem o que precisa, ninguém passa fome, ninguém morre de doenças normais que a gente tem hoje, mesmo assim, ainda vai ter a necessidade do humano de sentir útil, de criar valor, de se expressar. Isso vai existir. Tá? Essa é uma parte. Agora, pensando no futuro mais de curto prazo, né, como que as pessoas podem não freak out mesmo, né, não... ficar assustadas, enlouquecerem com o que está acontecendo. Eu acho que a primeira coisa é pensar que vão ter habilidades, existem habilidades que sempre foram importantes, vão continuar sendo importantes para sempre. E sempre que eu penso também, não só em habilidades, mas em tipos de conhecimento mesmo, eu sempre penso em uma frase que eu uso muito, que é troncos antes de galhos. Então, um exemplo mais bobo, sei lá, se você é marqueteiro, melhor do que você aprender Google Analytics, por exemplo, é você primeiro aprender sobre psicologia, sobre comportamento humano, sobre o que influencia as pessoas a tomarem as ações que elas tomam, o que influencia alguém comprar um produto A ou produto B. Essas coisas não mudam.
Sem dúvida.
Então, faz muito mais sentido você estudar psicologia antes, né? Tipo, por exemplo, com um livro ótimo como Armas da Persuasão, do que você estudar Google Analytics, né? Troncos antes de galhos. Então, eu levo isso, por exemplo, para qualquer disciplina que eu vou entrar. Até quando a gente ensina inteligência artificial generativa, antes de entrar lá no AdaptaGPT, no ChatGPT, explicar como que é prompt, não sei o quê, não, vamos troncos antes de galho. Então, quando eu estou explicando, por exemplo, IA para gestão, né? Para você, gerente, empreendedor e tal, antes de explicar, você vai usar assim, assado. Não, eu explico, peraí. Vamos lembrar, qual que é o papel do gestor? Ele fala, bom, o papel do gestor é papel. É você conseguir planejar, é você conseguir atribuir tarefas, é você conseguir priorizar, é educar e lembrar. Então, papel, forma-se acrônimo. A partir do momento que eu volto nesses troncos, fica mais claro. Eu falo, beleza, agora pensando nisso, que é o papel do gestor, que é papel, como que você usa isso dentro das IAs? Daí eu vou entrar em táticas, mas sempre troncos antes de galhos. Então, a primeira coisa que as pessoas podem pensar sobre o futuro dos empregos é em qualquer disciplina que você está inserido, como que você pensa em troncos antes de galhos. Você está programando, antes de entender as nuances de uma sintaxe, de uma linguagem específica, os frameworks de uma linguagem específica, pensa, abstrai um pouco mais, pensa o que é o papel de um programador, como que um programador de fato cria o valor, o que é um sistema, o que é um software, o que é uma aplicação, o que é lógica. Se você sempre
como
abstrair...
Computadores funcionam,
como computadores funcionam.
Como computadores
funcionam. Então... Se você abstrair um pouco mais sempre, em todas as disciplinas, pensar no tronco antes do galho, isso é a primeira coisa, para qualquer coisa você for aprender. O que é um podcast, né? Podcast, antes de pensar no podcast, como eu vou criar, não. Pensa como uma empresa de mídia mesmo. O que é uma empresa de mídia? Como é importante? É como você adquire audiência, como você distribui essa audiência, como você vai fazer pessoas chegarem, olharem para aquilo, e como você vai monetizar. Você pode pensar, abstrair para isso. Né? Então, faz mais sentido você primeiro estudar isso do que, de fato, já ir direto no podcast. Você abstrai um pouco, você indo nos troncos antes de galho, no que muda menos, no que nunca muda. Então isso faz sentido tanto para quando você olha para uma disciplina específica, então troncos antes de galhos, mas também em relação a habilidades. Que habilidades são mais tronco, né? Que habilidades fazem você formar outras habilidades mais rápido? E, por exemplo, esse é um das coisas que eu trago, que eu vou trazer no meu livro, Inteligência Pragmática, é justamente esse. Quais são as habilidades que fazem com que você crie qualquer outra habilidade mais facilmente? Quais são os legos, né, os blocos de habilidades que acabam formando outras habilidades? E eu até estou chamando isso de alavancas de inteligência, porque se você pensar, são como alavancas mesmo. Você coloca um pouco de esforço nelas para ficar muito melhor em outras coisas. Vou dar um exemplo. Você aprender a focar melhor. Trabalho profundo. Eu vi que você fez um post sobre isso. Por exemplo, 4 horas bem focadas é muito melhor do que 8 horas dispersas. Totalmente verdade. Então, se você ficar 20% melhor em focar, você consegue escrever melhor, você consegue programar melhor, você consegue tomar decisões melhores, você consegue planejar melhor, você consegue fazer tudo melhor. Porque você está pegando uma habilidade tronco, uma alavanca de inteligência. Então, essas habilidades, por exemplo, a gente pode saber que sempre vão ser importantes. Sempre, né? Se a gente partir da premissa de que a gente sempre vai querer criar coisas, querer gerar valor, independentemente de inteligência artificial ou não, a gente vai ter essas vontades, a gente vai querer fazer isso. E eu sei também, então, que se eu aprender a focar melhor, eu vou conseguir fazer isso. Então, como que eu diminuo distrações? Como que eu crio um ambiente para mais trabalho focado? Como que eu fico longe de e-mail, de Slack, de Instagram, de qualquer coisa? Como que, né? Então, você tem várias técnicas que você pode ir fazendo para trabalhar mais focado. E isso é uma habilidade, por exemplo, uma alavanca de inteligência. Outra alavanca de inteligência é obter informações, pesquisa. Se você pensar, o output do seu cérebro, do que você gera de conteúdo, gera de ideias, vem do input, do que você coloca para dentro, né? De como você pesquisa. Então, por exemplo, muita gente fala que eu sou um dos melhores copywriters do Brasil. E eu nem me considero tanto um copywriter, né? Eu sou mais um empresário do que um copywriter. Mas mesmo assim, eu sou muito bom nisso. O que eu sempre falo para as pessoas? A maioria das pessoas acha que tem uma ideia boa, você olhar para o céu e você tem uma ideia boa. Não. Vende insumo, vende ingrediente, vende informação. Então, você ficar melhor, por exemplo, na habilidade de obter informações, de pesquisar, é algo também que vai influenciar qualquer tipo de trabalho cognitivo. seja você um podcaster, seja você um programador, um empreendedor, um médico, um nutricionista, um engenheiro, se você tiver uma boa dieta de informações, se você for bom em buscar informações no lugar certo e também conseguir ficar longe de informações ruins, de buscar sempre a verdade, a informação de confiança, aquilo vai ajudar muito. Um exemplo. Emagrecer é o objetivo mais comum do mundo. É a meta de ano novo mais comum do mundo. Mais de 50% das pessoas, todo ano, têm a meta de emagrecer.
Interessante, cara.
O que é engraçado, porque se as pessoas têm, todo ano, mais de 50% têm essa meta, significa que alguma coisa está dando errado. Porque se elas conseguissem, no próximo ano, não ia ter mais ninguém querendo emagrecer. E por que elas não conseguem? Porque principalmente, por exemplo, as fontes de informação dessas pessoas são horrorosas. A maioria das pessoas ainda acha que para emagrecer, você precisa ficar correndo que nem um retardado, ficar comendo só folha, fazer um monte de coisa que a gente sabe que não é importante e que não vai te ajudar. Quando já tem comprovação científica de diversos meta-estudos, então estudos que estudam estudos, que mostram que o jeito mais fácil de emagrecer é simples. Você vai comer muita proteína, você vai comer, sei lá, 1 grama de proteína por quilo, você vai levantar peso, progressão de carga, e você vai restringir suas calorias em 10, 15%. Se você fizer isso, adivinha, você vai emagrecer. É uma máquina, seu corpo. Você vai emagrecer.
Isso é um conhecimento alavanca, né? Que é 20% de informação sobre tudo, mas exato. Que faz a maior parte...
Mas é exatamente, é você buscar a informação certa, a informação exato. Confiável. Por isso que pesquisa, obter informações certas, confiáveis, isso é uma alavanca de inteligência. Porque imagina exatamente o quanto de esforço você não economiza por você estar indo na informação certa já de primeira, por saber que aquela é a informação, aquela é a verdade. Quanto você economiza? E, de novo, isso é importante para qualquer profissão. Se você for você quer ser um programador melhor também. Se você souber, putz, eu vou atrás de quem já criou esse código e eu sei que essa informação aqui funciona porque esse cara aqui, outros 4 aplicativos aqui que funcionaram. Então, eu sei que se eu pegar esse framework aqui, vai funcionar aqui para mim. Um exemplo. Isso para qualquer pessoa. Então, se você ser bom em buscar a informação certa, é bom para qualquer pessoa. Para o criativo também. Vou ter boas ideias aqui de copy. Como vai ser? Eu vou buscar muito. Eu vou buscar sobre o meu cliente, vou buscar sobre o mercado, vou entender que promessas já foram feitas para ele antes, quais foram as características dessa promessa, quais são as objeções que ele tem em relação a esse tipo de promessa, em relação a esse tipo de produto. Então, tudo isso está me servindo como insumo para depois ter um output melhor, que vai ser a cópia que eu vou criar, por exemplo. Mas é uma habilidade também, é uma alavanca de inteligência, é importante para todo mundo. Então, tem várias dessas habilidades que são alavancas de inteligência, que se você ficar um pouquinho melhor, você consegue ficar muito melhor em várias outras habilidades. Elas estão aqui no começo, nos building blocks, né? No Lego inicial aqui de como você constrói habilidades. E isso também, aí você consegue saber que isso vai ser importante para sempre. Programar pode mudar. Como você vai escrever também. O podcast, de repente, amanhã não é mais interessante, mas você tem outro tipo de mídia. Mas se você ter essas habilidades fundamentais, essas habilidades tronco, essas alavancas de inteligência, você sabe que você não precisa ficar tão preocupado com o que vai acontecer. Porque você sabe que você tem a base. Você sabe que, beleza, isso aqui não faz mais sentido. Né? Tá, mas eu tenho aqui a base, eu consigo aprender outra coisa rápida. E tem outras alavancas também, que a gente pode falar delas também.
Quer falar? Eu tô curioso, tá, cara. Curioso? Eu quero saber, velho.
Tá, uma outra alavanca de inteligência.
Quando que sai seu livro?
É, 26 e 27 de julho.
Legal.
Então, porque ele vai ser lançado no evento da Adapta, no Adapta Summit. 26 e 27 de julho, no Transamérica, São Paulo.
Posso ir?
Claro.
Liguei ao vivo pra ter uma pressão.
Mas vai ser bem legal, cara. Então, quero lançar lá. Esse livro é engraçado. Depois eu posso voltar atrás disso, mas assim, comecei há 5 anos atrás. No meio do caminho, meio que eu esqueci dele, porque eu já tava fazendo muita coisa. Mas daí, quando pensei em criar a data, falei, puta, é a hora total de voltar pro livro. Mas eu sempre tava colocando coisas.
Por que inteligência, cara? Por que esse assunto de livro e não outra coisa? Por que você acha que isso é tão importante?
Cara, não sei. É uma coisa que me chamou.
Legal.
Eu sempre fui naturalmente inclinado para entender mais sobre inteligência. Até porque eu sentia muitas vezes que eu falava, porra, não tô sendo muito inteligente aqui. O que que tá acontecendo? Não tô conseguindo organizar muito bem meus pensamentos. Então, foi uma busca. Assim, eu queria me tornar mais inteligente. Nunca fui melhor aluno na escola nem nada. Mas assim, eu conseguia sem passar, sem estudar muito. Até porque eu era atleta, então nem tinha tempo de estudar nem nada. Mas beleza. Essa busca por inteligência veio quando eu estava com uns 22 anos, eu acho. 22, 23, eu já tinha minha agência de copy. E eu tava querendo, assim, era uma vontade incessante de entender mais sobre inteligência. Porque para mim não era suficiente gente falando de QI, gente falando de inteligência emocional, beleza, coisas interessantes, mas ninguém, não tinha nenhum guia, não tinha nenhum livro, nada que falava, isso aqui vai te deixar mais inteligente. E tipo, o que tinha era, tá, você vai melhorar num teste de QI, ou você vai conseguir decorar 50 cartas. Tipo, mas cara, mas será que isso é realmente inteligência? Pois e daí é. Eu me vim com uma definição pra mim. Falei, cara, pra mim isso não é inteligência, né? Nem o professor gênio de matemática ou de física que consegue criar, fazer contas complexas na cabeça e tal. Sei lá, pra mim aquilo não era inteligência. Porque se essa pessoa chega no final do dia e tá infeliz com a vida dela, grita com a mulher e não sente orgulho do que faz, essa pessoa é realmente inteligente?
Eu acho que não.
Também acho que não. Por isso que eu queria, tá, se isso pra mim não é inteligência, o que é inteligência pra mim? Então eu falei, cara, eu vou chamar isso aqui de inteligência pragmática. Porque não tem nada mais pragmático do que você, de fato, conseguir o que você quer da vida. Então você fala, cara...
Cara, legal isso.
Então, não, qualquer que seja os seus objetivos, quero ser rico, quero ser sarado, quero ter um ótimo relacionamento, quero qualquer coisa, tudo que você quiser, tudo que for um desejo, como você transforma um desejo, um sonho, em algo que, de fato, é um objetivo, e como que você vai lá e conquista objetivo atrás de objetivo? Era isso que eu queria entender. Falei, como você, de fato, não... Não só se você quiser melhorar num teste QI, qualquer coisa que seja, mas assim... Não, eu tava atrás da resposta de como você se torna mais inteligente, mais pragmaticamente inteligente. Como você consegue conquistar objetivos com menos esforço, conquistar objetivos mais difíceis, de maior impacto. Como que você faz isso? E eu fui começar a pesquisar. Com esse viés. Falei, tá, inteligência pra mim vai ser isso. A capacidade de alcançar objetivos. E eu fui ver... E tem um físico famoso chamado Max Tegmark. Max também. Ele escreveu um livro famoso que chama Life 3.0. É um cara muito ligado também à inteligência artificial.
Legal.
E a definição dele de inteligência é exatamente a mesma. Quando eu vi que a definição desse cara, que é muito mais inteligente do que eu, nesse sentido, principalmente bruto, né? Um físico. Físico normalmente são as pessoas mais inteligentes que tem. Em inteligência bruta, que também a gente pode falar o que é inteligência bruta.
Tá, quero saber.
Mas, e ele chegando, ele falou essa mesma definição. Ele falou inteligência é a capacidade de alcançar objetivos. E eu falei, cara, tá vendo?
Faz sentido.
Eu falei, tá certo, é isso mesmo. Porque em AI...
Cara, faz muito sentido isso.
Em AI é exatamente isso. Por exemplo, você fala, tá, você tem uma AI, você tem uma inteligência artificial que é muito boa em jogar xadrez. E você tem outra que é muito boa em jogar Go. Tá? Que é outro jogo de tabuleiro. Como que você fala qual que é mais inteligente? Sei lá, às vezes você vai falar... Você pode argumentar que, ah, de Go, porque Go é um jogo mais complexo. Tá, mas digamos que você vai falar, não, é difícil você atribuir um valor a qual é a mais inteligente, a do xadrez ou do Go. Agora, se você tem uma terceira inteligência artificial... que é tão boa quanto no xadrez, tão boa quanto no Go. Ela é boa nas duas. Ah, então, essa terceira inteligência artificial é mais inteligente do que a A e do que a B. Porque ela consegue fazer mais coisas. Certo? Então você pode pensar, então... E a mesma coisa pode se aplicar para nós humanos. Então, como que você fica mais pragmaticamente inteligente? Você pode ou ser melhor em mais coisas, conseguir ter conquistado mais objetivos ou ter a capacidade de conquistar mais objetivos. Ou você pode, então, você pensar em abrangência, você consegue fazer mais coisas... Ou você pode alcançar objetivos cada vez de maior impacto. E daí como que você mede impacto? Você pode medir impacto pelo nível de profundidade de impacto que você causa ou quantidade de pessoas. Então você pode pensar numa matriz. Então, por exemplo, se você tem um hábito que vai dar um pouquinho de impacto em você, sei lá, você vai acordar mais cedo, daí você vai ter mais energia. Beleza, é uma coisa de pouco impacto e só pra você. Agora, digamos que você é sobrepeso muito e você emagrece 30 quilos e aquilo causa um impacto absurdo na sua vida. Aquilo é uma coisa de alto impacto só para você. Então, alta profundidade, mas só em você. Agora, digamos que você criou um vídeo no YouTube que você tem um impacto em muitas pessoas, um podcast como esse, que vai ter impacto em muitas pessoas, mas um impacto que, não, de repente, não é tão grande, mas é um impacto legal. Agora, imagina que você foi um dos cientistas que descobriu, que criou a vacina do coronavírus. Você tem muito impacto para muitas pessoas. Né? Então, você consegue meio que visualizar. E daí você fala, puta, legal, então eu quero buscar objetivos que tenham mais impacto. Né? Então já é uma lente para você ver com que tipo de objetivo você deveria estar buscando.
Faz muito sentido isso, cara. Eu nunca tinha parado a pensar nisso. É real isso mesmo.
É.
A melhor definição de inteligência que eu já vi, cara.
É boa, né? Porque é pragmático, é isso. Tá? Inteligência é tipo, cara, se você é inteligente, então você tem que conseguir conquistar o objetivo. Então pra que serve essa sua cabeça boa, o seu QI imenso, se você não tá conseguindo conquistar coisas com aquilo? Né? Pra que serve?
E tem muita gente inteligente que é triste, né, cara? Que, tipo, tem uma vida triste, que ela não tá satisfeita, não tá feliz. Sim. Mas o cara é inteligente nos modos que a sociedade, que a gente tá, sim, acostumado. Né?
Então, é o que eu chamo de inteligência bruta.
Tá, e o que é isso?
Inteligência bruta, sei lá, a gente pode pensar que nem um computador. O que é um bom computador? Um bom computador vai ter algumas propriedades de um bom computador. Vai ter uma memória, um armazenamento grande, né? Então, gigas ali que você pode, ou teras, que você pode guardar informações, guardar arquivos. Você pode pensar na memória de curto prazo. Dentro da memória de curto prazo até tem a working memory, que é a memória de trabalho, que é a memória RAM. Quantas coisas o computador consegue fazer ali ao mesmo tempo, né? E o processador, que é como ele usa essas coisas para de fato processar a informação, para aparecer o que vai aparecer na sua tela, para estar fazendo um cálculo no back-end. Então, se você pensar nessas três coisas, é mais ou menos como a nossa mente funciona também. Né, com uma analogia meio bruta, mas é mais ou menos isso. Então, uma pessoa que normalmente a gente pensa como inteligente, que é o que eu chamo de inteligência bruta, ela tem um bom computador na cabeça. Então, normalmente é o quê? Ela tem uma memória de curto prazo maior do que a média, ela tem uma memória de trabalho maior do que a média, e ela tem uma memória de longo prazo também maior do que a média. Então, essas capacidades meio que físicas, biológicas mesmo da pessoa, total, são maiores. Então, ela tem mais facilidade para aprender coisas, ela consegue guardar mais coisas na cabeça, ela consegue estar pensando em mais coisas ao mesmo tempo. Então, imagina, um físico que está fazendo uma conta absurda de matemática na cabeça, e às vezes ele justamente tem uma memória de trabalho muito melhor do que de um ser humano normal. O legal também é que esses aspectos de inteligência bruta são treináveis também. Se você, por exemplo, aprender a abstrair coisas, então um exemplo claro é do xadrez. Um bom jogador de xadrez, ele consegue... Ele não pensa, às vezes, numa única posição. Ele pensa no tabuleiro em si, ou numa parte do tabuleiro. Então, como ele consegue transformar o único em algo maior, tipo, ele consegue pensar num nível de raciocínio maior. Eu não sei se isso vai ficar muito claro.
Não entendi, cara.
Vamos tentar explicar, tipo... Se eu tô falando, por exemplo...
Eu não sou tão inteligente assim.
Se eu tô conversando, por exemplo, com alguém... que entende muito de marketing de copy e daquilo do outro lado tem uma pessoa que não entende nada.
Tá.
Eu consigo conversar num nível muito maior de abstração com a pessoa A do que com a pessoa B. Eu consigo, sim, falar, não, porque essa VSL aqui, a retenção não tá muito boa, então tô pensando em fazer X, etc. Então, o cara daqui da direita não tá entendendo nada. Eu teria que entrar lá fundo no nível para explicar tudo para ele. Mas como a gente consegue conversar num nível muito maior de abstração, a gente consegue raciocinar também, a gente consegue colocar muito mais coisas na nossa memória de trabalho. Que essa é a memória de super curto prazo.
De verdade, cara.
É. Mas é difícil de explicar isso. Até, fica mais fácil até mostrando...
É tipo quando você vê dois físicos conversando sobre uma partícula específica, não sei o que lá. Eles estão... Pra eles ali é português. Pra gente é chinês, tá ligado?
Sim. Então eles conseguem conversar sobre isso num nível muito mais alto de abstração. Eles não precisam ser tão específicos. Eles vão falar, não, porque a forma de tal... Tipo, a gente nem tá entendendo o que tá acontecendo. Mas... Qual que era o ponto de onde estava querendo chegar mesmo? A gente estava falando...
Como que isso se relaciona com a inteligência...
Tá, então, inteligência bruta, então, o que a gente pensa como as pessoas inteligentes normalmente, são pessoas que têm esse hardware, esse computador melhor. Eles estão sendo um computador melhor. Tem mais facilidade. Simples assim. Eles transformam mais fácil também uma memória de curto prazo numa memória de longo prazo. Esse retrieval da memória de longo prazo para memória de curto prazo também é mais fácil, ou seja, quando eles conseguem tirar alguma coisa da cabeça deles mais fácil para memória de curto prazo, memória de trabalho. Então, tudo isso é facilitado nessas pessoas. Tá? Elas têm um material melhor, têm um computador melhor para começar. E você, que nem eu falei, você até pode mudar a sua inteligência bruta, mas é muito influenciado pela sua genética mesmo.
É mesmo, cara.
É. Mas o que é mais interessante... Então, por exemplo, alguém que... Normalmente, se você tem um pai e mãe com alto QI, é muita chance do seu filho também ter alto QI. Não só genético, quanto também hereditário. Tá? Mas a parte legal é que isso não importa tanto. Como a gente viu, primeiro, porque você pode treinar também sua inteligência bruta, você pode ficar mais inteligente, bruta. E, mais interessante de tudo, você pode aumentar muito a sua inteligência pragmática, que é o quê? Sua capacidade de alcançar objetivos.
O que você faz com isso, né?
É. Que daí, justamente, daí, por exemplo, essas alavancas de inteligência, você aprender a estabelecer objetivos melhores que sempre vão te forçar. Puta, isso também é legal. A gente pode falar sobre isso.
Vamos.
O que é um bom objetivo?
Boa, cara. Né? Eu ia até te perguntar assim, porque... Qual que você acha que é o objetivo master da vida?
É legal, eu penso muito nisso. Eu meio que cheguei numa... Eu acho que você não precisa ter um só, você pode ter vários. Mas um interessante é... Se você pensar em emoções humanas, numa matriz, tá? Pensa em quatro quadrantes.
Tá.
Então você pode pensar. Eu vou facilitar, na verdade. Eu vou falar só de um eixo, para não ficar mais confuso.
É bom.
Um eixo só. Vamos pensar em um eixo. Então você tem positivo de um lado, negativo do outro.
Uhum.
Emoções positivas, emoções negativas. Emoções positivas. Mas é legal colocar outro eixo também.
Então, Bota outro eixo, cara.
Bota outro eixo. É. O outro eixo é de excitação, ou arousal. Eu não sei qual que é a melhor palavra em português ainda para isso, mas é um nível de excitação. Então, por exemplo, dois contrastes claros. Você pode estar com raiva ou triste. As duas emoções são negativas. Elas estão desse lado aqui, lado negativo. Só que uma é de alta excitação e outra de baixo. Você está deprimido, você está, né? Você está com raiva, você está... Mesma coisa aqui também. Você pode estar alegre, contagiante, ou você pode estar contente. Tô contente. Tô bem. Puta, que legal. Tô grato. Que é um dos sentimentos mais legais de ter também, gratidão.
Sem dúvida.
É um dos únicos sentimentos que me faz chorar. Tipo, quando você... Eu não sou nem católico, nem nada, mas... Quando, sei lá, eu só fecho o olho e agradeço a Deus, agradeço tudo. Eu sinto uma gratidão absurda e tá vontade de chorar. É legal isso. Eu comecei a fazer isso pouco tempo atrás e acho isso ferrado. Quem não faz, deveria fazer. Mas enfim.
Eu sinto a mesma coisa, cara.
É legal, né? Cara, quando você, de fato, parar todo dia... Cara, nem que seja 30 segundos e começar a agradecer as coisas. Falar, puta que pariu. Que legal, que vida que eu tenho. E obrigado por isso, obrigado por isso, obrigado por isso. Cara, é muito bom. Realmente é... Enfim, mas voltando aqui pro ponto das emoções. Se você pensar, qual é o objetivo final da vida, né? Sei lá. Então, pensando em alguma coisa de longo prazo. O que que eu penso? O que que eu acho interessante? Eu acho interessante como uma direção pra vida, não necessariamente um objetivo. É como que você fica muito mais aqui do lado positivo do que no negativo. Como você pode passar 99% da sua vida no lado positivo e não no negativo?
É o que eu penso também.
Simples assim. Como você fica positivo? Como que se mesmo quando tiver alguma coisa, alguém te jogou raiva em você, como você transforma rápido essa raiva em curiosidade? Ah, por que que isso me gerou raiva? Por que essa pessoa tá se sentindo assim? Por que que... Sei lá. Às vezes você... Então, você conseguir, por exemplo, mudar tudo no lado negativo e positivo pra passar o maior tempo da vida aqui no lado positivo, né? E isso de longo prazo. Porque, por exemplo, pode ter um cara drogado que fala, não, ele vai chegar no êxtase máximo aqui, na emoção boa. Tá, mas depois, 95% do dia dele, ele tá fudido. Né? Então, não, como que você consegue passar o maior tempo da vida aqui no lado bom? E óbvio, enquanto você tá fazendo isso, como que você tá... Por isso que eu gosto daquele negócio de como você tá gerando impacto nas pessoas, como você tá ajudando, gerando valor.
Eu acho que isso tá diretamente ligado a você se sentir bem, sabe? Você sentir que você gera algum impacto tá diretamente ligado ao quão feliz você é, cara. Sim. Por mais merda que esteja a tua vida, se você consegue identificar onde você faz outras vidas melhores, cara, você vai se sentir bem em algum nível, total, pelo menos.
Total. E daí também aquele negócio, como que você faz também... as pessoas se sentirem melhor, como você causa impacto? Criando competências, criando habilidades, criando valor. E voltando então pro ponto de como que você cria bons objetivos, que pra mim são bons objetivos.
Boa, isso é legal, cara.
Cara, bons objetivos pra mim criam recursos. Vou explicar o que isso significa. Se você pensar, muita gente quando vai tentar alguma coisa tem muito medo do fracasso. Ah, e se eu quero uma empresa, tá? E se eu não conseguir, não sei o que, tá. O que a gente deveria pensar é como que você cria um objetivo tão bom que você vai ganhar alguma coisa mesmo se você fracassar. Como que você estabelece tão bem, como que você escreve tão bem um objetivo que mesmo se você fracassar, você vai ter ganhado alguma coisa. E por isso que eu falo recurso, você tá gerando recurso. Recurso, eu não tô falando só de coisas tangíveis. A gente pensa em recurso, a gente fala, ah, água, comida, luz, internet. Eu tô falando também de recursos pessoais. Então você pode pensar, confiança pode ser um recurso. Porque se você pensar, você pode acumular confiança, você pode usar confiança. Né? Você pode pensar conhecimento como recurso. Quanto mais conhecimento você tem, mais melhores ideias você pode ter, mais assertivo nas suas decisões você pode ser. Você pode pensar em, óbvio, dinheiro, capital como recurso também. Que é um recurso muito líquido, que você pode usar para muitas coisas. Credibilidade, a reputação que você tem. Você pode pensar em conexões. Né, os seus relacionamentos, seu networking. Então, o que você pode pensar? Você pode pensar como que eu vou criar um objetivo que ele está tão bem estabelecido que mesmo na fracasso ele vai dar certo. Então, vou dar um exemplo para ficar mais concreto. Muita gente fala, não, quero criar. Muita gente fala, quero criar um bom networking. Quero. Né, vou fazer networking. É um desejo só, não é um objetivo ainda, porque está muito vago. E você não tem critérios certos de conseguir fazer isso, quando não conseguir. Então, esse objetivo fica muito melhor quando você transforma ele num projeto. E você fala, por exemplo, vou criar um podcast. E daí você deixa ele melhor ainda. Vou criar 10 episódios, convidar 10 pessoas sobre X. Vou distribuir de tal maneira. E como resultado, eu gostaria de chegar em X mil views. Sei lá, você tá colocando um resultado também que você não controla e tal. Mas quando você tá fazendo tudo isso, você tá deixando uma coisa muito... um desejo em um projeto, em algo muito mais concreto. E mesmo se isso não der certo, você vai ter aprendido muita coisa. Então, você vai ter aprendido sobre como que você convence alguém a entrar no seu podcast. Como que você marketa, distribui o podcast. Exato. Como que você aprende a conversar melhor com as pessoas e tirar informações interessantes das pessoas. Então você vai estar aprendendo um monte de coisa. Então mesmo se ele fracassa, toda essa informação gerada é recurso para você. Você vai ter conseguido fazer algumas conexões. Né? Então o recurso de conexões, pelo menos, você vai ter feito 10 conexões. Né? Você vai ter aprendido, você vai ter conhecimento. Você vai adquirir mais conhecimento, que também é um recurso.
Sem dúvida, cara.
Então mesmo se você fracassar,
isso é legal, cara.
Você vai obter recursos. Você vai ganhar alguma coisa.
E você acha que é importante o cara saber, claro, o porquê que ele quer, tem aquele
total,
desejo?
Total, total. Tanto que...
isso que eu iria acrescentar, assim. Eu falar, cara, e por que você quer ter networking, assim?
Sim. Depois entra. O livro tá dividido em 3 partes. Então, primeiro eu explico o que é inteligência pragmática. Depois eu falo...
cara, como... eu quero ler essa porra. Me dá acesso.
Depois eu falo como estabelecer bons objetivos. E depois eu falo como cumprir bons objetivos. E uma das... quando eu começo no como cumprir bons...
qual que é os 3 passos?
O que é inteligência pragmática. Boa, né? Tá. Capacidade de alcançar objetivos. A segunda parte é como estabelecer bons objetivos. Tá. Como você vai estabelecer objetivos que, de fato, vão fazer você aumentar a sua inteligência pragmática. Fazer você ter mais recursos. E depois, a terceira parte é como... cumprir esses objetivos, né? Como de fato alcançar esses objetivos que você estabeleceu. E nessa parte que eu entro em como cumprir os objetivos, eu ensino uma coisa que eu chamo de 8 R's. Então, planejamento de uma folha. Como você planeja seu objetivo dentro de uma folha? Um único do Google Docs ali, uma folha. Uhum. Eu falo dos 8 R's. E o primeiro R, qual que é? Exatamente o que você falou. Razão. Antes de entrar até no o quê, é o porquê. Razão. Por que você quer aquilo? Porque justamente, às vezes, nesse próprio exercício de por que você quer aquilo, você consegue identificar que, putz, peraí, não, talvez, na verdade, eu possa fazer outra coisa. Eu acho que tal outro objetivo talvez seja melhor buscando essa razão aqui. Tá, por que eu quero aumentar a minha rede? Ah, não, é porque eu sinto que é importante. Não, beleza, às vezes vai fazer sentido perfeito. Agora, por que eu quero emagrecer? Ah, porque eu quero me sentir melhor. E às vezes, quando você está justamente fazendo essa razão, você vai também ter mais energia, justamente. Você vai estar, putz, isso aqui é importante mesmo. E daí vai estar muito claro de por que você começou aquilo. Porque se você não tiver escrito no começo de por que você está fazendo aquilo, também no meio vai ficar mais fácil de você desistir.
Sem dúvida.
Falar, sei lá, por que eu estou fazendo isso mesmo? Agora, se você anotou, deixou claro, escrito, fica mais fácil de você falar, não, real, isso aqui realmente importa para mim. E eu vou conseguir.
Me dá mais R's.
Cara, antes de entrar nos R's, eu tenho que entrar no como estabelecer bons objetivos.
Tá.
Né? Que eu dei um exemplo aqui do podcast. Ah, então em vez de melhorar a maneira de networking, você vai lá e cria um podcast. Em vez de, por exemplo, só ler um livro, você pode transformar também num projeto muito mais interessante. Sei lá, não, eu vou criar um artigo que resume o livro e eu quero chegar em 10 mil views no LinkedIn. Ou eu vou criar um vídeo animado, porque também estou estudando sobre animação gráfica, então vou juntar todas essas habilidades e criar um projeto. Então, muito melhor do que só ter um desejo, um objetivo assim, é você criar projetos. Eu até chamo isso de projeto ganha-ganha. Porque você ganha tanto no fracasso quanto no sucesso. Se você fracassar, pelo menos você vai ganhar recurso, vai ganhar habilidade.
Total, cara.
Então, eu chamo de projeto ganha-ganha. E como você cria um projeto ganha-ganha, você pensa num acrônimo, dominó. O é mudo. Dominó. O que é dominó?
Você gosta de acrônimos?
Gosto, porque é uma maneira fácil de você organizar a informação.
Perfeito.
E se você organiza melhor a informação, você consegue se lembrar muito mais vezes daquilo. Se você se lembra mais daquilo, você entende melhor aquilo e você usa mais. Se você usa mais, aí de fato é uma ferramenta útil. Então, você pode ver. O livro é muito... já bem, eu tô conseguindo... E como que eu consigo transmitir isso também tão bem? Porque justamente tá bem organizado. Né? Se tá bem organizado, é mais fácil de transferir também. Isso é alguma coisa também que as pessoas deveriam fazer. quando eu estou consumindo uma informação, em vez de passivamente você só ouvir aquilo, se a informação não está também tão bem organizada, se você consegue organizar melhor aquela informação, por que, que você não faz isso?
Então... Cara, é tudo sobre informação, né? Assim, o quão bem você adquire, o quão bem você organiza.
Total.
Qual informação você vai buscar. O senso crítico para saber qual informação é boa ou não.
Exato. Por isso que é uma das habilidades alavanca, né? Uma das alavancas de inteligência. Mas então, dominó. O D é de dinâmico. Normalmente a gente não consegue ver um objetivo que está muito longe. Então é bom você ser dinâmico, curto. Curto prazo. Então você tem um prazo curto, até 3 meses, por exemplo. Por quê? Porque você consegue imaginar muito melhor o resultado final. Então até se você tem um objetivo longo. Por exemplo, o objetivo do livro, muito longo. Livro é uma coisa muito difícil de fazer. Então eu fui criando vários,
imagino,
vários projetinhos. Vários objetivos dominó, vários projetos ganha-ganha. Então, por exemplo, eu vou lá e falo, não, daqui a 2 semanas eu vou fazer uma live sobre inteligência pragmática. 2 semanas. Tempo curto, vou criar já nos slides alguma coisa, vou ter que refinar os pensamentos. Muito melhor do que eu falar, não, vou escrever um livro em 1 ano. Beleza, um livro em 1 ano é o objetivo final. Mas como você transfere isso em uma coisa mais dinâmica? Então você fala, ah, não quero correr uma maratona. Tá, legal, correr uma maratona é maneiro, mas se você corre 5 km agora, tanto faz. Então por que você não fala, vou correr a maratona do Pão de Açúcar de 10 km em tal tempo? Legal. São projetos que você faz, então cada projeto grande que você tem, você deveria também quebrar em objetivos menores. Dentro de uma empresa também. Pensa, a empresa tem um monte de projetos rolando ao mesmo tempo. Então, também, você tem que ser mais dinâmico, quebrar as coisas em tempos menores. Então a primeira coisa é dinâmico, de dinâmico. A segunda coisa, o de ousado. E essa é uma das grandes diferenças que eu tenho em relação à maioria das pessoas. Eu penso que, muitas vezes, eu estou pensando mais ousado do que a maioria das pessoas. E o que é ousado? É aumentar o objetivo. A coisa mais fácil que eu falo é adicione 1 zero. Então, por exemplo, você está, ah, não, estou querendo abrir uma agência aqui e faturar 10 mil reais. Tá legal. Mas e se você quiser faturar 100 mil reais? Às vezes, você, assim, não vai dar 10 vezes mais trabalho. E você vai ter que pensar num outro nível.
E às vezes até mais fácil pensar nesse outro nível, né, cara?
Total. Eu, por exemplo, quando você, eu realmente tô num, eu não consigo às vezes nem voltar pro nível mais baixo, assim. E daí também é legal de quando você tá com pessoas que estão ainda em outro patamar, assim, pensando ainda maior, você fala, caralho, é verdade, porra, posso pensar ainda maior, é ainda legal. Mais impacto. Sim. Então, assim, sempre o jeito mais fácil de pensar no ousado é isso, adiciona 1 zero. E óbvio, é uma ideia, mas assim, sei lá, quando eu tô falando, quero emagrecer 5 quilos, não quer dizer que você precisa emagrecer 50, né, caramba. Mas quer dizer que você pode pensar como posso ser mais ousado. Mais ousado, de repente, pode ser como posso diminuir o tempo.
Exato.
Como posso aumentar o impacto, como posso deixar o negócio mais interessante. Então, dinâmico, ousado, o M é de mensurável. Então, como que eu vou medir que eu tô chegando no progresso? Tem vários jeitos, você pode medir seu esforço, por exemplo, no livro, por exemplo, teve um mês que eu falei, tá, preciso de 4 horas por dia que eu vou estar aqui no livro e eu vou... organizar isso no Excel, e todo dia que eu tô menos eu consigo ver, todo dia que eu tô mais eu vou estar medindo o meu esforço naquilo. Não necessariamente quantas páginas eu escrevi, porque é difícil isso, tem dia que eu tô mais criativo, dia menos, mas se eu medir pelo menos o esforço, já é bom. Né? Então, M de mensurável, como que você vai medir? Você vai perder peso? É fácil. Quanto peso você precisa medir? Você tá medindo todo dia, você pode medir as calorias que você tá consumindo a menos. Perfeito. Então, M de mensurável. Dominó. E de imparável. Imparável é como que você... Porque a coisa mais normal que acontece é você estabelece um objetivo, daí você esquece ele depois de 2 semanas.
Exato.
E assim, tem vários estudos que falam, depois de 2 semanas, metade das pessoas já desistiram das metas de ano novo, né? E o ID imparável é você estabelecer compromissos com que faça com que seja muito mais difícil você parar seu objetivo. E você pode ter compromisso público, mas você mandar no seu Instagram, por exemplo. Por exemplo, esse
isso
é o meu preferido.
Muito. Isso me ajuda muito.
É meu preferido. Sempre falo isso. A gente sempre vendeu também curso e tudo antes de ter pronto. Porque daí eu já tinha um compromisso público de... Pô, eu tenho
até
que entregar.
O cérebro é bom isso, né? Você fica bem mais motivado a fazer, tem
total.
Uma pressão maior.
Você tem que fazer, cara. Exato. Não tem essa de não fazer. Mas você tem compromisso público.
E se você vendeu aquilo bem, tem que ser tão bom quanto o que
total.
Você vendeu.
Por isso que eu também falo muito isso. Eu falo, a melhor parte do que nosso marketing é muito bom. Mas a melhor parte disso para os nossos clientes é que justamente por ser muito bom, a gente tem que entregar tudo o que a gente fala.
Ai, cara.
Né?
Então, para mim é igual um vídeo, é um título, uma thumb de YouTube. Não adianta ela ser muito chamativa se o vídeo não é bom, cara.
Exato, senão a galera fala, pô, esse cara aqui, meu, puta clickbait, não vou voltar.
Exato.
É exatamente isso. Então, o ID imparável, você pode ter um compromisso público, que é o meu preferido. Você pode ter um compromisso financeiro. Então, se você gastou já R$1.000 ali no personal trainer, né, no começo do mês... Provavelmente você vai fazer as aulas, né? Você vai treinar. Tem compromisso público, financeiro e social, que pode ser um compromisso com alguém. Então, sei lá, você e seu amigo fazem uma aposta juntos, falam, não, vamos correr na Corrida Pão de Açúcar junto e tal. Beleza, vocês vão querer fazer junto.
É, isso então, é legal também.
É. Assim, mas toda a meta, se você se deu o trabalho de pensar em dominó, de pensar nos 8Rs que a gente vai falar depois e tal, pô, você tem que ter um compromisso. Algum tipo de compromisso. Tornar o negócio imparável. Né? É, e de imparável, daí o N de nítido. O que é um nítido? Por isso que eu falo projeto. Por isso que eu falo projeto. Então, por exemplo, a ideia da corrida de novo, que é um exemplo muito bom. Você emagrecer 5 quilos, tá? Você consegue imaginar um pouco e tal. Agora, se você falar, vou correr a corrida do Pão de Açúcar e para isso eu vou ter que emagrecer 5 quilos porque eu tô muito pesado, é muito mais concreto, é muito mais tangível, muito mais legal. É como que os atletas olímpicos conseguem ficar treinando 5 horas por dia, né, com dor, com não sei o que, tudo desgraçado, porque eles conseguem ver muito concreto a imagem deles subindo no pódio, né, conseguindo alcançar alguma coisa na Olimpíada.
Essa parte é mais difícil do que parece, né, cara?
Do quê?
De se imaginar, ter a clareza, o concreto do que você vai alcançar com aquilo.
Sim.
E ter que se lembrar disso o tempo inteiro, né?
É. Mas a ideia justamente é como você transformar qualquer tipo de objetivo mais concreto. Daí para isso você pode fazer, sei lá, pode competir, que nem a gente falou. Você pode organizar. Então, sei lá, quero aprender sobre história. Sei lá, vou organizar um evento aqui sobre história. Vou organizar, então, obviamente, vou ter que saber mais sobre história. Você pode publicar alguma coisa, que nem eu dei os exemplos. Você quer tá lendo um livro, em vez de só ler o livro, por que você não publica um vídeo sobre aquilo? E você já junta uma outra habilidade que você quer aprender, né?
Isso é muito massa.
Então, tem vários mecanismos interessantes para se tornar um objetivo, um desejo, em algo muito mais interessante. Por isso que essa é a parte de como estabelecer bons objetivos. E daí o WoW não é de nada, é só para o nome ficar bonito, o último WoW, né? Dominó.
Sério?
Eu já pensei em várias coisas para ser o WoW, mas eu falei, puta, nenhuma tem ainda tanta importância que nem as outras, por isso que
Qualquer coisa fica uma piada engraçada no livro.
Ah, o WoW fica minúsculo, ele não é nada. Dominó.
Perfeito, cara, maneiro.
É.
Cara, eu quero saber dos R's, mas antes da gente continuar, posso pedir uma pausa rapidinho? 2, 3 minutinhos para ir no banheiro e a gente já volta?
Bora.
Então já voltamos. Estamos de volta. Acostumou com o fone, cara?
Cara, acostumei. Agora que a gente vai voltar, talvez vai demorar mais uns 3 minutos para eu voltar.
É, com o tempo acostuma, né?
É,
Você nem percebe que tá com o negócio.
É bom mesmo, você parece que entra mais no flow.
É. E como que é, cara, antes da gente entrar nos 8S lá, eu queria saber se é um cara. Cara, sabe quem se parece?
Quem?
Os irmãos Winklevoss do
Do
filme do
Facebook.
Facebook. Você é bem atlético, né, cara? Eu queria saber
Sim.
como é que é a tua rotina, cara, assim, de empresário, de alguém que,
Legal.
pelo jeito, estuda muito, se preocupa em
Sim.
manter a saúde mental também, enfim, como é que é, cara?
Cara, eu falo, eu brinco, eu sou bem nerd hoje em dia, né? Na escola não era e tal, mas hoje em dia, se você for ver, eu não bebo, nunca fumei na minha vida, não vou pra balada, não, sou realmente disciplinado. Eu fui sempre atleta, né? Eu era atleta de polo aquático, então dos 11 aos 20. E daí depois disso, eu ainda jogo até hoje, mas eu jogo no, no, na categoria semiprofissional hoje em dia, né? Que é o.
Que já é muito foda
Tem a
também,
Série
né?
B. É literalmente Série B, que nem tem futebol, Série A, é quem joga profissional, quem é atleta mesmo, que eu jogava antes. E daí tem a Série B, que são os times piores. E muita. Que nem eu, que gente que parou de jogar a Série A, porque não tem tempo e vai jogar a Série B. Daí eu jogo a Série B ainda hoje. Então. Treino 3 vezes por semana, só polo, e daí umas 3, 4 powerlifting, que
Legal,
é
cara.
musculação de. Pra quem não sabe, powerlifting é basicamente pegar bastante peso, né? Hoje em dia, menos do que eu pegava antes, até porque começou a ter contusão, mas eu gosto, assim, é uma coisa que faz muito bem, assim. Você levanta muito terra, por exemplo, é uma das melhores coisas que existem no mundo. É, o quanto libera de
E powerlifting é
testosterona
muito
e
mais legal
GH.
que musculação
É, eu não
mesmo, né?
gosto. Musculaçãozinha, tipo, eu não faço nada pra bíceps, por exemplo. Eu falo, ah, não, que você vai... eu não
Como
faço.
assim, cara?
É, não faço máquina, não faço nada dessas coisas, cara. Eu treino raiz mesmo. É, faço barra só. Barra eu faço muito. Gosto muito de barra. Faço barra, eu
Legal, mano.
coloco 30 quilos e vou fazendo série. É, mas só. É, não... Coisa de bíceps e tal, tríceps, não faço. Essas coisas não faço. Gosto
Como que
de
é um
pegar peso
treino?
pesado.
Me dá um treino teu
Cara, hoje em
que
dia
você
até meus treinos
curte.
são curtos, meia hora, 40 minutos. Então, sei lá, um treino normal é um treino de peito, é fazer supino reto, depois faço supino reto também com pausa fechado. E daí vou fazer um desenvolvimento com a barra. Então, treino de pernas, hoje em dia, é basicamente agacha. Eu vou aquecer, fazer abdômen, fazer bom dia. Sabe o que é bom dia?
Não.
Que você põe a barra aqui e fica fazendo aqui pra posterior e pra lombar.
Tá, tô ligado.
Sabe, né? Então, eu faço bom dia, daí eu vou fazer agacha. Daí, um terra também, às vezes, no mesmo dia. E daí, tem vários treinos de costas, por exemplo, só faço barra. Faço barra pra caralho. Faço 100 barras com 20 quilos nas costas.
Caramba,
é,
cara.
Tipo isso. Daí, às vezes, um treino é só isso.
Que da hora,
é que, velho. É que o fácil, depois que você constrói, tipo, uma musculatura, daí beleza. Daí eu só quero manter hoje em dia, né? Até porque, pô, eu nunca tomei nada. Então, se eu fosse também crescer, eu precisaria querer crescer, eu teria que fazer tudo certinho mesmo. É, porque eu já tô perto do meu limite físico natural. É. E eu nunca vou tomar nada, então... É, mas assim, treinar é uma coisa... Eu nunca não treinei, entendeu? Tipo, desde que eu tenho 11 anos, que eu comecei o polo, eu nunca fiquei uma semana sem fazer alguma atividade física. E se eu não faço, se eu fico, tipo, 3 dias sem fazer alguma coisa...
Fica mal.
Fico mal. Cara. Começa... Eu preciso fazer alguma coisa. E eu acho que... E é engraçado, porque hoje em dia você tá vendo que tem uma tendência que isso tá virando a norma, quase, né? De pessoas de alta performance. Tipo,
tem que ser, né,
bons empresários, bons CEOs, bons... Bom qualquer coisa, bom podcaster, bom... É, tem cada vez mais se preocupado com esse lado físico mesmo, porque tá relacionado, não. Até assim me impressionava antes. Eu falava, cara, como que o cara era tão bom e não se preocupava nada com o lado físico, né? Eu achava interessante isso.
Porque tem vários ricaços aí, tem barrigudo, exato, fumante...
Exato, exato. É...
Mas acho que esses caras não são felizes.
Exato, também acho. E eu, uma coisa que minha namorada fala muito bem, fala muito também, que eu... Que ela fala que eu sou bom nisso de... Tipo, apesar de sempre ter sido empreendedor, eu tive só um emprego por 9 meses, que foi um estágio. Depois, já fui empreender. É, eu sempre consegui... Nos primeiros anos, não, na verdade. Eu achava que eu precisava ficar trabalhando 20 horas por dia e que eu tinha que dormir pouco. E até eu percebi que não fazia sentido nenhum. Tipo, tá, se eu tô acordando, dormindo 4 horas por dia, adivinha. No dia seguinte, eu vou trabalhar que nem um imbecil. Eu não vou conseguir trabalhar. Então, quando eu percebi isso...
Você dorme às 7, 8 horas hoje em dia, bonitinho?
Durmo 8 horas, bonitinho. 7, 8 horas, é. E daí é até engraçado. Se tem um dia que eu durmo menos, no outro dia, na outra, eu não tenho despertador. Então...
Que hora você acorda?
Acordo 8, 8 e meia. Durmo... Eu vou dormir às 11, eu subo pra dormir. Daí eu vejo alguma coisa pra desligar. Normalmente é um seriado bobo de comédia. Tipo, eu gosto muito, sei lá, de Modern Family.
Aham. Uhum. Nossa, eu vi muito, cara.
É, Modern Family. E eu gosto de... essas séries boas, eu vou vendo várias vezes. Porque, assim, bobinho, assim, só pra eu desligar. Sim. Eu vou dormir, daí eu acordo. Durmo 8 horas certinho, assim, 7 horas, 8 horas. É, mas, então, isso é uma coisa que eu acho que eu sempre fui bom, assim, de pensar que tudo é uma maratona, não um sprint. Você pode ter sprints durante a maratona, então épocas que você tá trabalhando mais forte, que você vai treinar em 10 minutos. Tem vários dias que eu treino 10 minutos, mas eu faço alguma coisa. Nem que se, por isso que eu falo, às vezes tem esse treino de barra, eu vou fazer o máximo de barra possível em 10 minutos. Mas eu tô fazendo alguma coisa. E só isso já é bom pra caramba, assim. Já faz uma diferença do que se eu não fizesse, eu ia me sentir mal. É, então, alguma coisa eu faço. Mas eu sempre consegui ter essa... Não ficar só o maníaco do trabalho. Sabe? Eu consegui sempre ter a minha vida pessoal também bem equilibrada. Porque é isso, é uma maratona, não é um sprint. Senão eu sei que, beleza, eu vou burnout, que nem as pessoas, né, acontece com quem trabalha muito. Tipo, não, cara, você tem que conseguir equilibrar as coisas. E, na verdade, eu acho que até é mais produtivo isso. Você cuidar bem da sua vida pessoal, você treinar, você comer bem, você não beber, todas as coisas, obviamente, vão melhorar você como pessoa e vão melhorar também a sua performance no trabalho.
E depois que você acorda, cara? Você já vai direto trabalhar? Como é que é?
Cara, eu não tomo café da manhã, né? Só tomo um whey, às vezes. Tomo um whey e... Daí gosto de tocar um pouco de piano pra começar o dia. Então, que nem eu tava falando pra você, eu vou brincando ali um pouco, sem compromisso. E daí eu já vou trabalhar. Daí eu já pego o bike, vou de bike pro trabalho.
Vocês têm um escritório lá?
Tem, na Vila Olímpia.
Maneiro.
É. Tem um escritório legal, só que daqui a pouco já não cabe mais a galera. Estamos crescendo rápido. Mesmo assim, mesmo com o time sendo majoritariamente fora de São Paulo. Mas o que eu tô fazendo, eu tô querendo trazer as pessoas cada vez mais pra São Paulo, né? Porque querendo ou não, é diferente, cara. O trabalho físico ali com todo mundo. Além da energia,
como
ser maneira.
Você sente isso, cara?
Cara, é
eu
diferente.
Eu tive escritório presencial, eu não me adaptei. Eu. Os funcionários curtiam.
É.
Mas eu não curti.
Cara, eu gosto, assim. Eu já fui muito... Tem várias vezes que eu também tenho que ficar em casa, às vezes, pra um trabalho mais profundo. Mas hoje em dia eu também consigo focar bem, mesmo com... Põe meu fone ali, fico focado. E as pessoas sabem que não é pra me incomodar. E eu jogo... Isso tem muito na empresa, assim, de explicar a importância do trabalho profundo. De, tipo, se alguém tá em trabalho profundo, não interrompe, não chama atenção, não fala. Tanto que mesmo estando no presencial, muitas vezes o jeito que eu me comunico com alguém que tá ali é no Slack. Não vai ser gritando e tal. Porque daí, óbvio, vai ter aqueles momentos que todo mundo já vai dar uma descontraída aqui. É quando chega, é quando todo mundo vai pegar um café, quando vai do almoço, quando volta do almoço, no final da tarde, quando pega um lanchinho. Já tem esses momentos descontraídos que onde rola espontaneidade, onde as pessoas podem comentar sobre uma coisa ou outra. Tipo, mas só a energia de estar todo mundo ali perto é diferente mesmo. E eu acho que você entra mais num modo mais focado quando você vai pro escritório. Porque é muito fácil você ficar disperso na sua casa. E tipo, pensa aí, eu já sou um cara disciplinado e tal. Sei que é disperso ficar... É fácil ficar disperso. Imagina alguém que nem tem essa disciplina.
Verdade.
Isso é mais fácil ainda. Então, por isso que eu também tento trazer a maioria das pessoas pra São Paulo. Já trouxemos 3 pessoas que eram de fora e agora estão morando em São Paulo.
Legal, cara.
Eu queria ter todo mundo aqui, assim, no mundo ideal.
Maneiro.
Mas eu também... Não é uma coisa que... Não vou não contratar alguém só porque a pessoa tá fora. Porque justamente a pessoa pode entrar, ver que é da hora, gostar, querer energia, daí vem pra São Paulo. Que é o que aconteceu com essas pessoas, por exemplo. Se eu já tivesse essa restrição de, só vou contratar em São Paulo, elas não estariam na empresa. Então eu prefiro que elas queiram vir. Elas vejam como, puta, da hora mesmo, a energia aí é massa e tal, e queiram vir.
Quais seus planos, cara? Não quero que você fale tudo, obviamente, mas o que, que você pensa pra Adapta no futuro?
Adapta, eu criei pra ser uma empresa global. Então, por enquanto, a gente tá só no Brasil. Mas, assim, a gente já fez testes pra ir pra fora. A gente viu que dá certo. Então, o que eu tenho de plano pro futuro próximo é ir global. Pegar o que a gente já tem aqui e criar a mesma coisa. Nível global em inglês. Porque a gente tem uma oferta que é melhor do que qualquer coisa que tem em qualquer lugar. Não tem ninguém nos Estados Unidos que tem uma oferta.
Nem na gringa mesmo não tem.
Não tem uma oferta tão boa que nem a nossa, não tem. Que tem tanta coisa num preço desse, não tem. Não tem. E começa a ficar interessante, né? Tipo, a gente demorou pra ir criando tudo. Né? E agora, então, a gente já tá num passo muito legal. E daqui a pouco a gente começa a ter também o chamado network effects. Né? Efeito de rede. Que quanto mais pessoas usarem a nossa plataforma, melhor ela vai ficar. Então, mais feedback mais rápido a gente tem sobre features. O quanto daqui a pouco a gente vai implementar a memória também no chats. Então, digamos, você tem 100 chats lá. E daí, de repente, o GPT vai entender que você é o Lutz, que você tem podcast tal. Então, tipo, vai ficar mais. Todo o chat vai ficar melhor. Mais preciso. Pra você. Então, a gente tá implementando muita coisa agora. Então, a gente tem um negócio global mesmo, sabe? Uma oportunidade massa, global, cara. Não só Brasil. Legal.
Eu gosto de pessoas que sonham alto.
Então esse é o plano assim pro futuro próximo. Vai ter nosso evento agora presencial aqui em São Paulo, né? Dia 26 e 27 de julho, que isso vai ser legal também. Vai ser o maior evento de inteligência artificial generativa do Brasil. Tô animado, tem muita coisa pra rolar.
Legal, cara. Me conta sobre os 8 R's lá, cara.
Sobre os 8 R's, tá. Voltando então, a gente tava falando inteligência pragmática é a capacidade de alcançar objetivos. A gente falou como estabelecer bons objetivos, que é o dominó. E agora, então, a terceira parte do livro, como cumprir bons objetivos. E daí aqui eu entro também nas alavancas de inteligência, que eu falei algumas pra você. E aqui entra também como planejar. Que é, assim, o plano mínimo, né? Porque eu falo, um plano de uma página. Óbvio, você pode ficar mais tempo no plano, menos tempo no plano. Vai depender totalmente do tipo de objetivo que você tá falando também. Né? Mas como eu tô sendo bem abstrato, genérico, geral aqui, na teoria de objetivos mesmo, se pensar um plano de 8 R's, mas simplesmente você primeiro pensar na razão, né, por que você tá fazendo, daí logo depois você faz a razão, você fala tá, o porquê e o quê, né, o que você tá fazendo. O resultado, que resultado você espera? O que você espera com aquilo? Então, sei lá, vamos dar um exemplo do Adapta Summit. Razão, por que eu tô fazendo o Adapta Summit? Porque eventos já são comprovadamente um dos melhores jeitos de você construir marca. É um jeito tangível das pessoas terem acesso à sua marca. É um jeito de você se posicionar como líder de uma categoria. Então, como a gente quer ser líder da categoria de IA generativa na cabeça das pessoas, faz muito sentido a gente fazer o Adapta Summit. Resultado. Que resultado eu espero com o evento? Tá, resultado primeiro eu quero 5 mil pessoas Né? Então, 5 mil vezes o ticket aqui, a gente espera o X de faturamento. É, eu espero que as pessoas vão sair de lá apaixonadas pela data. Eu espero que elas vão estar falando isso, eu espero isso é assado. Né? O que que eu, o resultado que eu espero. Então, você pode pensar. E aí também entra uma parte legal de resultado. Vamos voltar também para os espectros. Você pode pensar num espectro de controle. Então, pensa aqui de um lado, resultado controlável e resultado incontrolável.
Boa.
Tá? Então, sobre o livro. Vamos pensar no livro. Escrever um livro é algo totalmente controlável. Só depende do meu tempo, da minha habilidade. Depende de mim, não depende de ninguém. Né?
Exato.
Controlável. Vender 100 mil cópias do livro tá meio que no meio do espectro. É controlável pelo meu esforço, o que eu vou fazer para vender o livro, pela qualidade do livro. É bem controlável, assim. Mas tá menos controlável. Você não consegue. Você claro. Tem que persuadir a pessoa, né? Não tá mais em você. Você tem que persuadir. E, sei lá, um incontrolável, de repente, poderia ser entrevistado pelo Joe Rogan. Porque no final do dia, vai ser o Joe Rogan que vai decidir se vai te entrevistar ou não. Você pode fazer várias coisas que vão aumentar a chance de você ser entrevistado por ele. E provavelmente dá pra ser bem pragmático pra conseguir isso. Mas é mais incontrolável. Concorda? Então, qualquer objetivo, você tem um espectro de controle. O quanto você pode controlar. Então, quando você estiver pensando no resultado também daquele objetivo que você está buscando, você pode pensar, você pode separar no que é controlável e no que é incontrolável. Né? Então, ah, sei lá, eu quero que o meu podcast tenha 1 milhão de views por episódio. O que eu consigo controlar? Eu consigo controlar, de repente, a qualidade dos entrevistados que eu vou ter. Eu consigo controlar meu esforço na distribuição desse conteúdo. Claro. Consigo controlar várias coisas, mas as views em si não são tão controláveis. Mas eu ter esse resultado incontrolável, aspiracional, me ajuda a pensar em quais são os resultados controláveis que eu preciso ter. Qual que é o input que eu preciso ter para ter aquele output. Então, você pode também pensar em resultados nessa dinâmica. O que é o controlável e o que é o incontrolável. Né? O que é o aspiracional? O que seria o mais da hora de tudo? Por exemplo, um resultado incontrolável, muito maneiro, que a gente gostaria de ter é o Sam Altman no evento. Mas é difícil ter ele, né? Então, mas é interessante pensar um pouco nessa dinâmica. Mas primeiro você pode pensar numa linha. Qual é o resultado que eu quero com aquele objetivo? Né? E daí pode ter mais de um.
Claro.
Daí beleza. Então, razão, resultado, referência. Né? A maioria das pessoas, quando vai fazer alguma coisa, não pensa tipo, em quem fez aquilo antes. Só que é a coisa mais óbvia. Você quer criar um podcast de 1 milhão de inscritos? Tá, vou ver todo mundo que já fez um podcast de 1 milhão de inscritos. E vou, principalmente, buscar... me referenciar mais com quem tem mais a ver comigo. Quem são as referências? Quem já fez isso antes? Então, por exemplo, quem tá falando pra você, tô criando um canal no YouTube, eu também criei aqui, bonitinho, 8 R's, qual o resultado que eu espero, blá, blá, blá. E eu fui ver referência, quem são referências? Quem são canais de pessoas que falam coisas parecidas com o que eu quero falar, que já chegaram onde eu quero chegar? Eu vou ver, ah, tem o Ali Abdal, tem o Alex Rebose, tem o Tim Ferriss, tem não sei quem. Então, beleza, tem referências. E se você tem essa referência, tem um modelo, fica muito mais fácil. Porque você começa a estudar. O que que essas pessoas fazem? O que que elas fizeram? Né? Como que elas chegaram lá? Isso pra qualquer coisa. Você vai construir uma ponte, você não vai construir do zero. Você vai ver referência. Que outra ponte já foi construída?
Exato.
Né? Você vai do zero? Não, você vai ver como que constrói uma ponte. Vai ver essa referência.
É legal isso. Ninguém pensa nisso mesmo.
É, e é muito óbvio, né? Tipo, você pega a referência. Porque a maioria dos objetivos que todo mundo tem, a vasta maioria, alguém já fez antes. Pelo menos 95% parecido. Ao menos que você esteja tentando descobrir a cura do câncer, né? Alguém já fez isso antes. E até a cura do câncer pode abstrair até um nível de referência que alguém já tenha feito. Então, tá. Ninguém descobriu a cura do câncer ainda, mas alguém descobriu a cura de X coisa. Como que isso se assemelha? Você pegar várias referências, várias
coisas. Ou tipo, as pessoas que tentaram descobrir a cura do câncer, o que elas fizeram?
Exato.
Talvez elas erraram ali.
Exato. Mas você tem que buscar referência. Nada você precisa começar do zero. Nada. Então, buscar referência. A partir da referência, você pode ter um rumo. Que rumo você acha que você vai precisar seguir? Né? O que são os passos macro daquele objetivo? Tá, então, para eu ter o Adapta Summit, primeiro eu preciso pensar, preciso contratar uma produtora, eu preciso ter um plano de quem vão ser os palestrantes, eu preciso ter um plano de marketing para vender os ingressos, eu preciso do X, preciso... Então, eu rumo as coisas. O passo a passo, né? O rumo até mais, eu juntei um pouco com recursos, mas o rumo é o passo a passo macro que você vai fazer para obter aquele resultado que você espera. E depois do rumo, você tem os recursos. O que você vai precisar? Né? O que você vai precisar? Então, eu juntei o rumo com recursos agora, né? Mas os recursos, por exemplo, para Adapta Summit. Eu vou precisar ter um lugar. Eu vou precisar ter uma produtora. Eu vou precisar ter o material de marketing, o design. Então, são todas as coisas que você vai precisar para ter aquele objetivo final. É... Depois, você pode entrar em ruína. Que é... Pensa que o objetivo deu errado.
Tá.
Por que, que ele deu errado? O que, que causou a ruína dele? Porque se você se antecipar nisso, fica mais fácil de você ter já uma medida contrária.
Isso é foda.
Ao que vai causar ruína.
Verdade.
Então, puta, podcast, sei lá, pro meu canal do YouTube. O meu, vou citar até do meu canal do YouTube, que eu fiz? Eu falei, cara, eu não sei se eu vou gostar de criar conteúdo no YouTube ou não. Então eu não vou me colocar na obrigação de, ah não, vou criar um canal de 1 milhão de inscritos. Esse não foi meu objetivo. Meu objetivo foi simplesmente um objetivo de esforço. Eu falei, cara, o objetivo é, eu vou criar 10 vídeos no YouTube. E se eu sentir que eu gosto de fazer isso, se eu sentir que eu tenho tempo, que eu tenho tesão, que eu tô gostando de fazer isso, eu vou continuar. Então, minha ruína era justamente não gostar do conteúdo que eu tô fazendo. Então, eu vou me certificar se eu só vou fazer conteúdo que eu realmente quero fazer. Né? Então, o meu resultado é bem simples. Eu me comprometo a fazer 10 vídeos. E daí eu usei justamente daí tem uma responsabilidade também, que é um outro que é um responsável por aquele projeto. Principalmente quando você está falando de uma empresa, esse R é importante. Se é um projeto pessoal, você é o responsável, então nem precisa colocar esse R. Mas enfim, do YouTube é um bom exemplo mesmo. Então, em vez de, ah não, vou chegar em 1 milhão de inscritos, vou fazer, não. O meu resultado é, eu quero 10 vídeos bons. 10 vídeos bons, e eu acho que com 10 vídeos bons, tais coisas vão acontecer. Eu acho que a gente vai diminuir nosso custo de aquisição, né? Porque a gente vai ter, pode colocar as pessoas para ver os vídeos, não gostarem de mim, gostarem do conteúdo adapto e tal, e comprarem. Eu acho que a gente pode aumentar o público potencial. Eu acho que vai aumentar as outras redes também. Eu acho que a gente vai ter material para jogar nas outras redes naturalmente, porque YouTube é uma mídia que eu gosto, que é conteúdo longo, não é aquele conteúdo shorts de... Exato, que tenta roubar a sua dopamina a qualquer custo.
Exato. Por isso que eu gosto de YouTube também.
Então eu gosto de YouTube. Daí eu falei, é a única mídia que eu criaria. Eu nunca me vejo criando stories. Vindo aqui, não consigo, cara. Não é para mim. Mesmo, vai ganhar muito dinheiro, não vai. Não vou fazer. Então foi um resultado que eu busquei ele. Daí ruína era essa, de eu não gostar do que eu tô fazendo. Então eu preciso certificar que eu vou fazer só o que eu quero fazer. Deixa eu ver se eu tô esquecendo algum R. Cara, mas acho que já viu bom de R. Talvez eu tenha esquecido algum, porque como são 8, é mais difícil de traquear.
Cara, mas é muito... Olha esse framework que você criou, velho.
E eu uso pra tudo, cara. Todos os projetos da empresa, lá, bom, 8 R's. Tem um framework simples. É o planejamento mínimo que você precisa fazer, sabe? Não tô falando que você precisa planejar passo a passo. Não é que nem, por exemplo, sei lá, você vai fazer um filme, você tem que planejar literalmente tudo.
Exato.
Então você tem que planejar, você tem que fazer o storyboard de tudo. Você tem que fazer, tá, pra eu fazer storyboard então, daí o produtor vai ter que pegar a locação, eu vou precisar de tais luzes pra fazer isso, eu vou precisar de tais atores, vou precisar de figurino, você tem que planejar tudo. Eu não tô falando que você precisa fazer isso ainda. Depende do objetivo que você vai fazer, você vai planejar mais ou menos. Mas esse é o planejamento mínimo viável. 8 R's. Rapidinho, pra você pensar nas coisas macro do projeto.
Isso é massa, cara. O que você acha? Primeira coisa, você se inspirou em algum lugar pra tirar isso, cara? Ou foi,
cara,
da tua experiência?
Foi, que nem eu te falei, foi uma busca. Eu tava querendo ficar mais inteligente. Então eu fui, tipo, pesquisando, mano, centenas de livros, centenas de referências, centenas de tudo, e meio que criando o meu próprio modelo de como tudo funciona. Daí, por exemplo, pra chegar no dominó, pra chegar nos 8 R's, o que que você vai? Você tem uma premissa, e fala, puta, o que que é importante pra ter um objetivo? Tá, acho que é importante tal coisa. Daí vou ver se a premissa é verdade. Ah, a premissa é verdade nesse objetivo aqui? E pra isso? Né? A mesma coisa do dominó. Eu acho que é importante ser dinâmico. Daí eu tenho uma premissa e eu vou ver se na vida real aquela premissa faz sentido. Daí a partir disso eu fui, tipo, pra eu falar bonitinho aqui, dominó, 8 R's, alavanca de inteligência, tal. Quanto você acha que eu não mastiguei essas Imagina. Ideias, testei uma contra a outra, apresentei, por exemplo, eu falei que eu fiz várias lives sobre esse livro. Mudou muito já desde a primeira live que eu fiz. Porque eu sou obrigado a organizar a informação de jeito, testar, ver o que tá fazendo sentido, o que não tá fazendo sentido. Daí, bum, vou pra outra live. Acho que agora tá melhor e tal. Daí, bum, não, vou pra... Eu tô, por exemplo, agora eu tô escrevendo o terceiro rascunho do livro. O terceiro. Que eu tô escrevendo, tá? Não tô falando de, tipo...
Pode mudar ainda.
Não. Espero que agora não mude mais. Que eu acho que agora tá bem amarrado. Até pra eu conseguir explicar tão bem aqui, é porque já tá bem amarrado. Eu acho que poucas coisas vão mudar agora em relação à estrutura do livro. Mas, tipo, quantas vezes eu não tive que repassar pra realmente chegar em modelos que façam sentido e modelos úteis. Né? Que, de fato, eu esteja usando. Então, por exemplo, eu falo, ah, criei o conceito, esse conceito dos 8Rs, fui usar na vida real, né? Enquanto eu estava usando nas empresas e tal, isso aqui faz sentido, não faz, dá para mudar isso, dá para mudar aquilo. Então, tudo, vou testando esses conceitos e vendo o que faz sentido ou não. O que faz sentido vai ficando cada vez melhor.
Perfeito, cara. Maneiro, velho. Cara, voltando um pouco para IA. Existe um outro lado de alarmistas que, por exemplo... Primeiro a gente falou da galera que acha que vai acabar todos os empregos, fodeu. Mas tem também a galera que acha que a IA vai dominar o mundo, vai escravizar a gente, sei lá.
Sim.
O que você acha desse argumento? Até que ponto você acha que isso faz sentido? Você é otimista, você tem medo, você é pessimista ou você não sabe o que pode acontecer?
Cara, é uma ótima pergunta. E, de novo, é aquela coisa que ninguém sabe a resposta. Não tem como saber a resposta. Mas, dito isso, que eu sigo? Eu sigo que não tem valor nenhum se ser pessimista. Tipo, o que que vai me trazer pragmaticamente de valor ser pessimista? Achar que a IA vai de fato dominar todo mundo e fodeu e ele vai tratar a gente que nem formiga e sei lá.
Nada.
Nada.
Só vai ficar sofrendo.
Vou sofrer, exato. Que valor eu vou extrair disso? Nada. Nada. Então, pode chamar de ignorância e tal, mas assim, é melhor você ser otimista do que pessimista, porque pessimismo não traz nada de valor. Tipo, tem situações que é bom você ser pessimista para você se preparar, etc. Tudo bem. Mas assim, para essa situação, achar que pode ter, não tem nada que vai te trazer de valor. Você poderia falar, não, mas daí você vai criar algum mecanismo para certificar que as IAs não virem supremacistas mesmo e acabem com a raça humana. Beleza, eu acho que isso é um objetivo interessante para quem. E já tem muita gente fazendo isso. Legal. Agora, do ponto de vista pragmático, assim, não tem nada de bom que vai ser. Eu, que na minha posição agora, devo ser pessimista. E eu sou otimista mesmo. Eu acho que tecnologia sempre veio para melhorar a vida das pessoas, para tornar recursos mais abundantes. E eu acho que a mesma coisa vai acontecer com IA. Não acho que ela vai desenvolver uma consciência do nada e querer exterminar os humanos, ou simplesmente achar que os humanos são muito insignificantes e nem se preocupar com eles, como a gente com as formigas. Tipo, você não sai querendo matar formiga, mas se você tá querendo criar uma rodovia, você também não se importa se tem um formigueiro lá. Né? Esse é o argumento que muita gente usa, tipo, IA vai ser meio que assim, mas a gente não sabe. A gente não sabe se de fato vai conseguir construir uma consciência no IA. É difícil até chegar ao ponto
Mas
do
a
que é uma
IA, me
consciência ou
corrija
não.
se eu estiver errado, mas até onde eu sei, a IA ela não tem motivação própria. Alguém tem que dar uma motivação para ela, não é isso?
Exato, por enquanto sim.
Mas será que ela consegue desenvolver uma motivação própria, cara?
Não,
Sem
ninguém
nenhum
sabe disso.
prompt? É,
Ninguém
pois é.
sabe disso. Talvez sim. Sei.
Eu sou otimista também,
Eu
cara.
sou otimista, não tem nada. O que que eu vou fazer com pessimismo? Né?
Fazer um bunker?
Exato, fazer um
Só
bunker.
isso.
Mas pior que o que dá medo é que os caras ricos fazem isso, né?
É, os
O
bilionários têm
Zuckerberg
bunkers.
tem um
Mas se eu fosse
bunker.
bilionário, eu teria um bunker também.
Óbvio, porque
Por que
tipo,
eu
é
não
simples.
teria?
Exatamente, esse que é o ponto. Por que que você não vai ter um bunker? Não tem sentido nenhum você não ter um bunker.
Exato.
Tipo, total, o Sam Altman também tem bunker.
Olha aí, cara. Ele tem um bunker também, cara.
É.
E o que que você acha da OpenAI, cara? Eles estão escondendo muito jogo. Eles têm coisas muito boas aí.
Não, o que foi
Você assistiu o
esquisito.
último podcast que ele foi no Lex Fridman?
Eu
O
assisti não
Senáutica?
inteiro.
Que ele
Mas
falou
eu
que o
vi muita gente
GPT-4 é uma
hateando
bosta.
ele.
É, muita gente viu.
Mas assim, eu achei que foi ok o podcast. Eu não fiquei hateando ele. Tem muita gente que não confia nele, né? Fala que ele é manipulativo.
Cara, eu acho que ele é um pouco.
Eu acho que ele é um pouco também. Mas não sei, eu prefiro também ser otimista em relação a ele.
É,
Eu acho
sim.
que ele quer o bem, sim, das pessoas. Não acho que
Não, eu
ele.
também acho.
Não acho que ele é uma má pessoa.
Não, também acho que não, velho.
Eu acho que não. Tipo, por exemplo, quem já teria dúvida seria o Bill Gates. Cara, é só você ver. Todo mundo que trabalhou com ele, sócios dele. Todo
Quem
mundo
são?
odiava ele. Paul Allen, Steve Ballmer. Daí não é meio esquisito? Os caras que conheciam ele mais de perto.
Então, ele é um cara esquisito, né? O
É.
Bill Gates.
Então ele eu
Ele é meio,
teria
ele é muito
dúvidas.
controlador.
É esquisito, cara.
Ele impõe muita moral nas pessoas. Eu não confio nas pessoas que impõem muita moral.
Total, virtual signaling.
É. Exato. E aí vai ver, o cara tá todo fudido lá, gordo e não sei lá o quê.
É.
Ele
Acho
tem
um cara
várias.
esquisito.
Fala de saúde, não sei o quê, mas.
Exato. Lembra ele
É, cara.
falando da corona, não sei o quê,
Nem
e eu
se
olhava
cuida,
pra
cara.
ele,
Nem se
exato.
cuida.
Então, eu concordo, eu acho meio esquisito. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço.
Eu não confio nessas pessoas, cara.
É.
E o que você tá achando da Cloud, cara? Da Cloud 3, da Anthropic?
Cara, tá muito boa mesmo. Cara, a gente tem, né, no AdaptGPT, eu tô usando mais ela mesmo. Até porque o contexto, a janela de contexto dela é maior.
Eu só tô achando caro o Opus.
Mas você tá usando a API?
Tô usando a API. Porque não dá, eu não sei usar. É, só se fosse com VPN, né?
Pra que você usa?
Cara, eu uso pra programar. Fazer dashboard da empresa, coisas
assim. Mas tipo, quanto você tá gastando?
Cara, eu gastei uma grana. Ah, acho que eu já botei uns $200 lá. Mas valeu a pena pra mim.
Não, porque... valeu a pena, sim, mas tipo, se você assinar Adapta, vai ser tipo... É tipo $200 no ano.
É, então.
Isso é uso ilimitado.
Mas essa foi a conclusão que eu cheguei quando você começou a falar. Porque eu não sabia que vocês tinham a Cloud
3. Sim, a gente tem. A gente tem.
Então, vou assinar.
Boa.
Não, sério mesmo, cara. Vou assinar.
Sim. Então, a janela de contexto do Cloud é muito boa. Que é justamente o quê?
O que é uma janela de contexto?
É meio que a memória de trabalho. É quantas coisas ela consegue manter na memória dela. Então, se você tiver conversando num chat com o GPT mesmo, por exemplo, o GPT-4, por muito tempo, vai chegar uma hora que ele vai esquecer do que você falou lá no começo. O da Cloud, esse começo pode ser muito mais longe. Então, ela consegue ter muito mais, usar muito mais material no contexto para te responder.
Entendi, cara. Por isso que é tão boa.
É como se tivesse... Imagina que esses últimos 5 podcasts que você gravou tivessem fresquinhos na cabeça, como se tivesse feito hoje.
Nossa, eu seria um gênio. Cara, você tem ideia que a gente tá comprando inteligência, velho, dessas máquinas?
Sim.
Isso é muito foda.
Muito louco. Muito louco. É isso, tipo, inteligência tá virando
um serviço.
Um recurso, um serviço. E barato.
E barato, cara.
E barato?
Cara, eu sou muito maluco. Eu já tava querendo comprar um... Rodar IA localmente. Só que ia sair caro o computador que eu queria. $25,000.
É mesmo? É. Mas não tem pra que fazer essas coisas.
Cara,
tem tanta aplicação boa já. Você tem medo o quê? De dados?
Não, não. Coisa? Porque eu sou nerd, eu gosto.
Entendi. Ah, se você quiser pelo... Pra brincar e tal, aprender, eu acho legal, sim.
E eu acho que eu ia pagar mais barato aí. Mas agora que eu conheço a Adapta... Não, ia pagar muito mais caro, né? Ia demorar muito pra se pagar R$100,000, não... É, não vale a pena nunca, né?
É, só se você quer aprender mesmo.
Placa de vídeo tem que ficar mais barato, cara. É isso. Só que não vai acontecer, porque a NVIDIA dominou tudo.
Dominou. Eles estão, tipo, vendidos já pra não sei quanto tempo.
É. A AMD, que seria a concorrente, é horrível, cara. Vê se você acompanha o George Hotz.
Sabe não. Quem é esse cara? Não, eu sei que o... Ele... Da onde que ele era mesmo?
Cara, ele foi o primeiro cara a hackear o iPhone, tem um concorrente da Tesla, que é a Come AI, que é um tipo um aparelho que você coloca em qualquer carro e ele tem um...
Tá, é esse cara mesmo.
Ele é foda. E ele tava tentando fazer a AMD ficar utilizável pra treinar a IA, né? E, cara, ele é foda. E ele ficava puto porque os caras não ajudavam ele da AMD. Tipo, não queria... Cara, eu quero ajudar vocês a fazerem, vocês competirem, serem... Mas os caras não abriam código pra ele e tal. Aí ele ficou puto. Aí ele tá vendendo 2 computadores agora. Ele tá com uma empresa que chama TinyGrad. TinyGrad tá substituindo... Ele quer ser um substituto do PyTorch pra treinar IA e tal. E aí ele... tem menos de 10 mil linhas de código, assim. É bem mais foda. E aí ele criou, nessa empresa TinyGrad, ele criou as Tiny Boxes, que é um computador que você coloca a tomada de casa mesmo.
Tá.
Que ele tem a Green e a Red. A Red é com a AMD, $15,000. E a Green é $25,000 com a NVIDIA. E aí, é silencioso e tal, ele fez uma engenharia foda ali pra você poder rodar IA localmente e treinar IAs localmente também. É interessante. É isso. Eu queria comprar uma dessa.
Mas parece trabalho, né?
Pra o quê?
Trabalho.
É.
Você treinar localmente também IA e tudo.
Exato. E seria por diversão.
Cara. Por diversão, né?
É, no máximo. Cara, muito obrigado.
Valeu, Lutz.
Tamo junto. Adorei o papo, cara, de verdade.
Foi legal, né?
Foi gostei massa, também. Cara. E você me vendeu a Adapta, cara. Porra.
Legal.
Mas, cara, é real mesmo. Eu achei muito criativo e muito massa que vocês estão criando. Parabéns aí pela empresa, por sonhar alto também. Eu admiro muito isso mesmo. E vou assinar, cara. Com certeza.
Legal. Absoluto. Obrigado.
Cansei de pagar diretamente a Anthropic. Muitos dólares.
Boa, boa. Legal.
Depois... E ainda tem os cursos lá, né, cara? Porque eu tô ruim de prompt. E aí eu vou aprender.
Cara, tem muito curso. Tem tudo que eu falei, IA pra copy, IA pra marketing, IA pra imagem, IA pra automação. E é tudo que a gente faz dentro e daí ensina.
Maravilhoso, cara.
É.
Parabéns.
Valeu.
Para acompanhar você, para acompanhar a tua empresa, cara, como é que a galera pode fazer? Melhores formas, melhores fontes.
Legal. Então tem o site adapta.org, bem fácil. Meu canal no YouTube é Max Peters. Meu Instagram é MaxRPeters. E o Instagram Adapta é adapta_org. É
isso. Perfeito. Vou deixar todos os links aí na descrição, tá, pessoal? Então vamos lá, acompanhem eles.
Ah, e do livro, quem quiser saber do livro, tem inteligenciapragmática.com.br para você entrar na pré-lista, né, antes de lançar o livro. E, de novo, o lançamento oficial vai ser no próprio Adapta Summit. adapta.org/summit também, para você entrar já no do evento. E é isso.
Maneiro, cara. Obrigado mais uma vez.
Valeu, Lucas.
Tamo junto.
Tamo junto.
Quando faz barulhinho é legal, né?
É legal.
Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.